ouvintes da Rádio Cultura. Meu nome é Cíntia Vegas, eu sou jornalista, convidada hoje para apresentar o Estúdio 930. Boa tarde para o pessoal que nos acompanha também pelo Facebook, pelo Instagram. Hoje a gente está aqui com o diretor teatral, ator, psicólogo e fundador da Academia Cena 1 Multiarte, Jorge Sada, com a atriz, diretora, professora de interpretação, de análise dramatúrgica e ética, também na Cena 1, Janja Rosa. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Janja.
Boa tarde.
Boa tarde, Cíntia. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pela Rádio Cultura. É uma grande alegria e um prazer estar aqui.
Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a retomada cultural, né? Agora com o fim da bandeira vermelha, com a reabertura dos teatros. A gente está com a bandeira amarela vigorando na cidade e foi autorizada a reabertura, a volta dos espetáculos. Jorge, a Cena 1 tem 26 anos de funcionamento, completou 25 anos em 2020, em plena pandemia. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da história da Cena 1 e quais os desafios que o fechamento dos teatros trouxe e continua trazendo para vocês.
Na verdade, todo um processo, né, de idealizações e de realizações. Eu brinco sempre que o Cena 1 começou como um sonho, de repente vivemos muitos pesadelos, mas hoje é uma realidade. O Cena 1 ele existe realmente há quase 26 anos já, e nós desenvolvemos esse trabalho voltado para três unidades de negócio. Uma é a Academia Cena 1 Multiartes, onde desenvolvemos cursos, trabalhos voltados ao desenvolvimento humano através do ensino das artes e também na formação de atores. E temos alunos a partir de 4 anos de idade, ou seja, nós dividimos as turmas por faixa etária. Então nós temos a turma voltada para os 4 aos 6 anos, dos 7 aos 9, dos 10 aos 12, dos 13 aos 15, e a partir daí existe a encenação, que reúne o público adulto, e também a parte de formação de atores a partir dos 16 anos ou logo após terminar o ensino médio, que aí é um curso, é o primeiro e único curso de iniciativa privada, curso técnico profissionalizante do Estado do Paraná. E temos aqui também o Colégio Estadual do Paraná, mas é da rede pública, e do curso técnico, e temos em Cascavel também. Mas o curso de iniciativa privada, o Cena 1, é o que tem esse curso profissionalizante. E vale salientar que todos esses anos, né, o Cena 1 desenvolvia aproximadamente de 60 a 70 peças por ano, utilizando o palco. Com a vinda da pandemia, nós tivemos que nos reinventar. Tivemos que fazer um novo processo, tivemos que pensar numa maneira nova de chegar ao público, de ter a continuidade do ensino aos alunos, e para isso nós pensamos, vamos continuar nos vinculando com esse público através das atividades online. Além da academia, o Cena 1 também tem a produtora Cena 1, onde realiza espetáculos profissionais, e assim mesmo tivemos que fazer dos nossos espetáculos atividades audiovisuais. Também tivemos que nos reinventar, tivemos que fazer algo novo. E a terceira unidade do Cena 1, que é o Instituto Cena 1, com 4 defensorias: proteção animal não humana, a convivência social, ação humanitária e preservação ambiental, que estamos também encaminhando atividades agora online, voltado para palestras, orientação do público através do Instituto. Ou seja, durante 24 anos, digamos assim, no ano que nós íamos comemorar o nosso jubileu de prata, nós tivemos que mudar toda a programação da comemoração, mas hoje eu vejo, Cíntia, que após todo esse período, nós conseguimos inventar algo e até mesmo nas dificuldades, nas limitações, ampliar. Porque hoje os nossos professores, né, a gente já está aqui, vai poder contar um pouco para nós, inclusive hoje tem uma apresentação que vai acontecer dentro dessa linguagem, dessa plataforma online. Nós tivemos que nos reinventar, aprender a ter um outro olhar artístico, de ensino, de produção artística e de ação social, com um olhar voltado não só mais para o palco, o espaço cênico, mas de diversas formas diferentes de arte.
E vocês tiveram um espetáculo, Farol, também, que foi, acho que, uma iniciativa pioneira durante a pandemia, né, em parceria com o Marco Zeni. Conta pra gente um pouquinho desse projeto. O texto foi criado por você, vocês gravaram, vocês fizeram um espetáculo ao vivo no palco com transmissão online. Como é que foi essa experiência? Da onde surgiu essa ideia?
Correto. Foi realmente algo muito diferente e, ao mesmo tempo, que me realizou até mesmo foi um pouco, eu diria até terapêutico, sabe? Porque a gente tem, assim, a gente tem uma coisa no Sena 1 que, para quem conhece ou que quer conhecer, o Sena 1 é com H, C-N-H-U-M, que vem, como eu me formei em psicologia antes de fazer teatro, eu trouxe um pouco da linguagem do humano. Então nós temos uma filosofia que por trás de todo personagem, toda personagem, existe um artista, mas atrás desse artista existe um ser humano. Então nós trabalhamos o ser humano para se chegar na construção da personagem. E é óbvio que todas as coisas, óbvio que eu digo, é que todas as nossas realizações estão ligadas a essa questão da emoção, do sentimento humano, porque o teatro tem muito disso também, né? A arte tem muito disso. E realmente o Farol foi uma busca de reencontro a esse ser humano em plena pandemia. O que que aconteceu? O Marcos N, associado ao Sena 1, né, em parceria com o Sena 1, teve uma ideia de a gente fazer um projeto chamado Teatro Vivo ao Vivo, onde nós realmente gravaríamos no palco e passaríamos isso para não só Curitiba, né, mas para o mundo inteiro, porque isso também é outra vantagem da linguagem online, né, que vai para além fronteiras. E eu escrevi um texto em 40 minutos, 40 minutos não, minto, em 4 dias, teve outro que eu escrevi em 40. E foi minha experiência dentro de casa, trancado na pandemia. E aí nós fizemos um paralelo de um homem que vive num farol e que se relaciona apenas com os objetos que estão ali, porque não tem para onde ir, esperando que alguém o busque, ou que alguém o salve, ou tire daquele lugar. E eu acho que isso foi, como eu falei, terapêutico, porque de alguma maneira eu pude colocar na personagem, na dramaturgia, na vivência, experiência do Farol, um pouco do entendimento, da elaboração do que aconteceu, ou que estava acontecendo naquele momento tão culminante, né, que foi de março a julho. Nós estreamos no comecinho de julho, dia 4 de julho, o Farol. E foi uma experiência incrível, assistido por 7 países. E aí a gente viu assim, realmente, o online pode ir muito além do que a gente imaginava, além da capacidade máxima de um auditório, né? Nós tivemos pessoas de diversos lugares, né, numa identificação de diversos lugares do Brasil também, numa identificação daquilo que elas estavam vivendo, simbolizados por esse personagem no Farol.
Você acha que é uma coisa nova que veio para ficar, uma oportunidade nova para os atores, para os diretores, já fazer um trabalho, né, pensando nisso, mesmo no pós-pandemia? Você acha que é uma coisa que vai ficar com a gente?
Vai, eu continuo achando que teatro é teatro, né, cinema é cinema, mas eu acho que a gente está agora fazendo uma espécie de uma ponte entre os dois lugares, né, entre essas duas, essas duas trajetórias, esses dois caminhos. Eu acho que vai ficar assim, e isso não vai ficar somente no campo da arte, mas no comportamento humano. As empresas vão fazer suas reuniões online. O online ele veio para, o virtual ele veio para dar conta muitas vezes de uma ausência de tempo, ou até mesmo de um lugar de colocar esse ser humano na sua intimidade dentro de casa, mas a público, porque eu acho que isso o virtual fez com a gente, né? As próprias aulas virtuais são isso, a gente se tornou mais íntimo até do aluno, porque esse papel de sujeito dentro de casa e o papel do sujeito dentro da escola se fundiu no mesmo lugar.
Legal, e foi um sucesso. Eu assisti, foi muito bonito.
Ai, que bom.
Janja, como que foi para você, como professora, como diretora, você como atriz já tem um caminho longo de palco, como que foi essa mudança, assim, essa adaptação pro online, né? Tanto como diretora, como professora, trabalhar os alunos à distância, através da tela, como que foi isso?
A gente, como o Jorge disse, a gente vai se reinventando, e acho que só agrega conhecimento, né? A gente vai arranjando um novo jeito de se aproximar dos alunos, de dirigir, inventando exercícios, e eu acho que é muito rico, porque a gente conseguiu atravessar, a gente está um ano e meio, né?
Um ano e meio, quase.
E olha, a gente construiu muita coisa, é um movimento de resistência, de continuar se movendo e criando, apesar de tudo, e ainda dando uma resposta para esse momento que o mundo está vivendo, né? Então, acho que eu fico muito orgulhosa, assim, do que a gente tem conseguido realizar e fazer. E dá vontade de estudar cada vez mais, assim, né, a linguagem do cinema. A gente vê filme, a gente conhece um pouco, mas a gente não conhece muito, e aí a gente vai começando a nomear essas coisas, né, que enquadramento que eu quero, que movimento que eu quero, pensando na edição, né, que é uma coisa que quando você é ator, você não pensa tanto. Então os alunos também estão tendo que se virar, aprender a gravar, pedir ajuda dos familiares, eles acabam participando também, fazendo câmera e muitas vezes emprestando sua sensibilidade, né? Acaba descobrindo dons artísticos ali dentro da própria família, ou colaborando de alguma forma, mesmo que, né, ah, eu vou gravar, dá para fazer silêncio um pouquinho, dá para desligar a TV. Então essa colaboração, os próprios familiares começaram a perceber também a importância e a dedicação que a gente tem que ter, né? Que trabalho árduo que é, delicado ali, é uma artesania que a gente faz com tanta delicadeza para conseguir levar esse trabalho para o público. E aí também as famílias que moram longe, né, que nunca puderam vir ao teatro para ver as peças, acabam vendo, a família acaba participando de uma outra forma. Então eu acho que, é claro que a gente está vivendo um momento trágico, triste, né, da humanidade, mas eu acho que a gente tem que estar sempre pronto a responder a essas questões que estão surgindo. E a partir disso eu sou sempre muito otimista, eu acho que a gente vai... a gente levou um susto muito grande, né? Eu acho que a gente vai acordar para diversas questões políticas, a crise climática, várias coisas que estão acontecendo, né? A pandemia é resultado de tudo isso, é resultado da nossa ação, da ação humana no mundo. E a gente tem que achar um jeito de continuar. Então a gente continua e continua com muita potência, porque a gente vai descobrindo um novo jeito de inventar e um novo jeito de estar junto. O importante é que a gente está junto, que a gente está atravessando a crise e com certeza a gente sai fortalecido disso.
Eu acho interessante uma coisa, sabe, Cíntia, que ontem mesmo teve uma apresentação da mostra com o professor Renato, em que era uma aluna de Pinhais, uma aluna de Curitiba, uma aluna de Maringá e um aluno de Cianorte. E eles não se conheciam, mas fizeram dessa linguagem virtual, das aulas online, uma forma de aproximar. Então, da mesma maneira que a gente vive esse distanciamento social, ao mesmo tempo, essa linguagem ou essa oportunidade que a arte, o teatro deu, e através dessa linguagem, uniu gente de vários lugares, né? E como você estava falando, assim, o mais importante, né, é poder proporcionar o vínculo. Eu acho que o que mais a gente buscou a partir do momento que levamos esse susto, em que fechamos as nossas portas e ficamos limitados a quatro paredes, né, entre aspas, eu acho que a gente começou a buscar alguma coisa que nos conectasse ao externo. E eu acho que essa linguagem veio fortalecer esses vínculos, né?
Quando a gente acha que está separado, que está longe, é aí que a gente descobre que está realmente muito junto, que existe essa possibilidade de fazer um trabalho coletivo, de fazer um trabalho colaborativo, e que ninguém faz nada sozinho, né? Essa eu acho que é a alma do teatro, é perceber o poder do coletivo.
O Sartre, que foi o filósofo, né, existencialista, ele falou uma certa vez que, na época da Segunda Guerra, eles disseram que nunca se sentiram tão livres no tempo da opressão, da invasão nazista em Paris. E isso me vem muito forte. Então, nos momentos que a gente enfrentou as maiores dificuldades, a gente precisava criar. Eu sempre digo uma frase: podem me tirar tudo, mas não me tirem as ideias. Eu acho que a ideia, ela leva muito além do que a gente pode ter dentro de um espaço físico.
E de uma certa forma você acaba matando um pouquinho também a saudade do palco, né?
A gente sente
de uma forma diferente.
Sente uma saudade desse palco. Eu acho que a gente vai fazer aquele tipo de, como é que é, acantonamento quando voltar, vai todo mundo dormir no palco pra matar a saudade.
Colocar o sinalzinho.
Tipo assim, não perturbe, nós vamos ficar 3 dias aqui.
Saudade.
E quando acaba a peça, né? A gente tem ali o calor físico do público. Você sente a respiração do público e como que tá sendo a resposta. Então agora o que a gente recebe é um monte de mensagem a hora que acaba a peça, né?
E outra coisa que mudou é que foi a questão que eu achei muito interessante isso, a gente aplaudia ao final do espetáculo.
Sim.
Como acaba a transmissão e a gente não se vê mais, aquela sensação do silêncio, do vazio, né? Agora a gente aplaude antes de começar a transmitir a peça.
Olha,
então a gente
legal.
Aplaude para todo mundo já se sentir aplaudido ao começar o trabalho. Desculpa aí, já.
Imagina. E essa reunião ali, esse encontro, claro, o teatro é encontro, né? Faz muita falta. Mas o importante é que a gente não deixou de fazer, não deixou de construir, não deixou de estar junto. E a partir disso a gente reinventou, né? E criou novas possibilidades que vão ser, de alguma forma, agregadas ao nosso fazer. Porque não tem como voltar atrás. Isso já aconteceu, isso já faz parte da nossa experiência. E o teatro, isso vai ser levado para o teatro, né? A gente não vai fazer, mesmo voltando para o palco, não vai ser o mesmo teatro. A gente entendeu outras coisas, então essas fazem parte da nossa bagagem agora, né?
E como, acho que como o Jorge falou, até ampliou a visualização, né? Você falou do Farol, que teve 7 países assistindo, e é uma experiência bem, bem diferente.
Eu moro com 2 filhas que latem, né? A Maria Olívia adora, beijo do pai para vocês, se estiverem me ouvindo. Eu teve um dia, tem uma cena no Farol que a personagem briga com os objetos da casa, né? Porque eles não ajudam ele a suportar aquela angústia. E isso foi inspirado no dia que eu estava limpando a lavanderia, né? Com os presentinhos que elas me deixaram lá. Acabei de limpar, chegou a Maria Olívia e deixou outro presentinho. E eu, naquele estado dentro de casa, já comecei: você está achando que é o quê? Você não coopera, pelo menos faça alguma coisa para garantir sua ração. E eu sentei e ri ao mesmo tempo, porque a gente enlouqueceu na pandemia. E aí eu peguei essa cena e transformei isso numa cena da peça, em que o personagem brigava com as cadeiras, porque as cadeiras nem sequer se movimentavam para ajudar ele. Então, assim, até a loucura veio a favor da criação artística, que eu acho que é isso, né? A gente sublima e vai para frente, vai criando e vai, e não vai deixando morrer, vai trazendo vida e vai além, muito além. Eu acho que a arte dá liberdade para a gente viver, né? A gente vai além do espaço físico, como eu já disse.
Eu lembro que uma vez, Jorge, você comentou que o teatro não é terapia, mas que ele é terapêutico. Você acha que nesse período de pandemia as pessoas até estão procurando mais pela arte, estão precisando mais como uma forma até, né, de ultrapassar as barreiras de dentro de casa, de buscar uma forma de liberar ansiedade, colocar a criatividade para fora?
Olha, né, a gente já ouviu tantos depoimentos, colocações de o teatro salvou minha vida na pandemia, as aulas de arte salvaram a minha vida, e de depoimentos e colocações de alunos e de principalmente pais de alunos. Eu tive uma conversa com a Sônia, uma psicopedagoga amiga, Sônia Kister. Ela falou uma coisa que eu achei interessantíssima. O que, que mais os alunos estão perdendo na pandemia? Eles estão perdendo é o contato. O conteúdo se repõe, o conteúdo vem mais cedo, mais tarde, a gente completa, a gente dá conta, intensifica, o conteúdo vem. O que está fazendo falta é esse contato. Então, pela palavra, pelo olhar, mesmo sendo através de uma tela, eu estou aqui, você está aí. Então, eu fiquei me perguntando muito, sabe, dessa questão, tá, como a gente fala sempre, né, do ser humano, do contato humano, e agora com a pandemia, onde é que fica isso? E aí eu percebi que a gente reinventou também esse conceito, reinventou ou redescobriu que o estar ali do outro lado da tela não deixa de ser uma presença para a saúde mental do outro. E a gente via isso constantemente, alunos que sim, estavam, né, até se sentindo deprimidos, mas naquele horário, naquele dia da semana, tinham a aula de teatro. Eu cheguei um dia a dar 4 horas e meia de aula, e eu não queria tirar meus alunos dali, eles não queriam que eu saísse dali, nós ficamos. Então foi realmente assim, inovador, foi até eu diria revelador como professor, né, como artista, ter esse novo comportamento. E eu acredito mesmo que o teatro ele é mais terapêutico, né? A terapia ele é outro lugar, é outro espaço, é um outro contexto, né? Mas realmente a arte nos faz, né, a gente se conhecer, se perceber e ser um canal, né, extravasar um pouco as nossas coisas. Eu tinha uma professora que ela dizia assim, a Lilia Fleury, amo. Ela falava assim pra mim, joga pro personagem. E nesse jogar pro personagem, realmente a gente revê, se vê algo que até então não estava ali, né?
Eu acho que a gente nunca enxergou tanto a necessidade da arte, né? Eu lembro no começo da pandemia que estava todo mundo buscando aula de dança e os próprios filmes, né? A gente falava, ah, vamos assistir alguma coisa, vamos assinar canais.